Hebreus 10, escrito está: a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois têm sido uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz recordação de pecados, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitastes em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais se oferecem segundo a lei, então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, diz a palavra do Todo-Poderoso. Ainda está escrito: nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também o testifica. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Eita maravilha! Senhor, mais uma vez suplicamos que o Senhor venha abrir a porta da palavra para que possamos compreender as Escrituras, porque ela será agora exposta, será ensinada e que nós possamos aplicar nos nossos corações. E assim pedimos esta bênção em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, que maravilha estarmos aqui mais uma vez. Nós estamos lendo aqui, dando sequência, e paramos no capítulo 10, a bem da verdade, que esse assunto sobre a eficácia do sacrifício de Jesus, sacerdócio, ele começa no capítulo 8. Ele começa no capítulo 8, ele vai se aperfeiçoando, ele vai dando mais ingredientes, mais detalhes, e se repete para que aqueles que são endereçados primariamente pudessem compreender totalmente, dizendo que o Senhor Jesus é superior aos sacerdotes do Antigo Pacto e a aliança é nova, ou seja, essa nova aliança em Cristo Jesus, e fala que nesta nova aliança, e aqui nesses textos que nós lemos, fala da eficácia, a eficácia do sacrifício de Jesus. Então, eu quero trazer aqui uma palavra introdutória. Não sei se nós vamos conseguir terminar esses 18 versículos. Existem muitos versículos aqui que nós não vamos descortinar, porque, na verdade, eles se repetem. Se repetem. Mas deixa eu trazer aqui uma palavra sobre esse décimo capítulo. Pelo menos uma palavra introdutória nesses 18 versículos que aqui estão. Então, ele está aqui mais uma vez, nesses 18 versículos, pelo menos, ele está demonstrando a superioridade de Cristo como sumo sacerdote, não é? Que tem um ministério muito superior ao sacerdócio araônico, levítico. Então, praticamente, o tratado inteiro, até este ponto, ele está mostrando, inclusive, repetições. Praticamente o tratado inteiro, até este ponto, mostra o quê? Os conceitos que já estão sendo ditos aqui, repetidos. Então aqui, na verdade, esses 18 versículos, eles apresentam uma continuação do tratado. Então o autor conclui que a antiga aliança falhou, a antiga aliança falhou, mas que a perfeição pode ser dada aos homens por intermédio da nova aliança pelo sacrifício de Jesus. Ok? Então que isso fique claro. Então o novo pacto, ele substitui o antigo. Nós vamos ler nos versículos, ainda vamos ler de um a um. Israel também vai participar da nova aliança. Aliás, tem que participar da nova aliança. Todos devem participar. Apesar de novo, ele está predito no Antigo Testamento, nas Escrituras. Ele cita, inclusive, aqui, ele cita duas passagens bíblicas. Nós vamos ler daqui a pouco. Salmos, e cita também o profeta Jeremias, falando desta nova aliança, que vai colocar a lei no coração. Então ele cita as Escrituras para validar aquilo que ele está ensinando, descortinando. Mais uma vez, aqui ele está ensinando palavra pela palavra, e não além dela, e não aquém dela, ok? Então é palavra com palavra. Então, os argumentos que ele usa são os argumentos bíblicos. Melhor sacerdócio, Jesus é melhor, falando de Salmo, onde é uma referência direta sobre Jesus, e também o profeta Jeremias. Então que... Só que no final nós não lemos, a partir do versículo 19, ele passa a mudar um pouco, além de ser repetitivo no bom sentido para que haja entendimento, ele começa a dar algumas palavras e dá um tom profético. E dá um tom profético no sentido de futuro, ok? Sobre salvação, sobre vida eterna, no capítulo 10, a partir do versículo 19 até o final, ele fala da perseverança, ele fala daqueles que pisarem, vituperarem o sangue de Cristo, será réu de castigo horrendo. Então que isso fique claro ali, aqui. Então vamos começar a ler aqui os primeiros versículos. Lembrando mais uma vez que esses primeiros versículos, esses 18 versículos que nós lemos, de forma ele dá continuidade àquilo que ele vem falando desde o capítulo 8. Então ele está dizendo aqui, não há necessidade de mais nenhum sacrifício, porque Jesus, o sacrifício que ele fez é suficiente para lidar com todos os pecados por nós cometidos anteriormente, e com os pecados que na nossa fraqueza, porventura, venhamos a cometer na vida do nosso cotidiano. Ok? Então vamos lá. Versículo 1:10. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. É o versículo 1. Então, mais uma vez aqui, está dizendo que a lei, o primeiro pacto, que era feito nos sacrifícios, a lei não pode aperfeiçoar, a lei não é perfeita. Foi apenas um tipo, uma sombra, ela não é o modelo completo, fiel das coisas verdadeiras, e apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Então ele diz, nos mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Está fazendo uma pergunta, Então, explicando aos seus conterrâneos cristãos judeus. Versículo 2. Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Então está aqui, olha, ensinando e sendo progressivo para que eles parem de imolar animais, porque o Cordeiro de Deus, Jesus, já cumpriu, já satisfez, já fez o sacrifício expiatório. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Isso aí já é dito, falado em outros versículos, nos capítulos anteriores. Isso é dito de maneira clara, que não pode fazer. Então, de maneira nenhuma, o sangue daqueles animais não pode tirar. Então, mais uma vez aqui, ele enfatiza que eram apenas pré-figuração, eram sombras daquilo que estava para vir, ou seja, a realidade que é Cristo Jesus. Sangue de bodes. Só para lembrar, esse sangue era oferecido em expiação pelos pecados do povo. O sangue do novilho servia para fazer expiação pelos pecados do sumo sacerdote e de sua família. Ok? Versículo número 5. É aí que ele começa a dar uma explicação e validar o seu ensino, a sua explicação. Na verdade, está tentando, com todos os seus esforços, erudição, é claro, seu, mas a inspiração é do Espírito Santo, para que os seus ouvintes leitores atentassem e não retrocedessem para os sacrifícios que faziam tentando cobrir os seus pecados. Ele diz, olha, não adianta mais sangue de bodes. Acabou. Já cumpriu o seu papel. O que havia de vir, veio. Tanto é que ele começa a carta dizendo, antigamente Deus falou pelos profetas, agora fala pelo Filho, que é Jesus. E agora vamos ver o versículo número 5. Versículo muito número 5, onde ele, com muita sabedoria e cheio da graça do Espírito Santo de Deus, ele remete e lança a mão daquilo que temos que lançar mão sempre, ou seja, da palavra de Deus. Pelo que, ao entrar no mundo, diz, versículo número 5, versículo 5, por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse. Na sua Bíblia está, pelo que ao entrar no mundo diz, está fazendo aqui uma alusão a Cristo Jesus. Portanto, Cristo, ao entrar no mundo encarnado, diz o quê? Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. E aqui está falando exatamente da encarnação. A encarnação. Deixa eu ler o contexto todo, que, na verdade, ele repete uma passagem no livro de Salmos, número 40. Não te deleitastes em holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha aí. Vamos parar para meditar nesses versos. Por isso que é bom a gente entender. É bom a gente saber qual o propósito, em que circunstância. É uma explicação. A Bíblia tem que ser explicada, entendida, divinamente inspirada. E para que nós possamos também entender. De acordo com esse texto, está lá em Salmos 40, versículo de 6 a 8, você pode ler que é a mesma coisa. Então, olha, está escrito assim, não é? Não queres animais oferecidos em sacrifícios. Existem outras passagens bíblicas que têm essa inferência. Por exemplo, No Salmo 51, é um salmo onde Davi, ele pede perdão pelos seus pecados, e antes de oferecer sacrifício, você tem que ter um coração arrependido. Quando nós lemos o Salmo 51, o próprio rei Davi, ele fala de maneira clara sobre isso. Mas primeiro, deixa eu ler Salmo 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, eis-me aqui, cheguei. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleita-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Esse é o contexto, é a passagem que é repetida no texto que nós estamos aqui debruçando-nos neles, Hebreus 5 a 7. Agora, no Salmo 51, está escrito assim, versículo 15. Abre, ó Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Versículo 16. Não te comprases em sacrifícios. Olha aqui. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus. Espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor. Nós lemos no primeiro livro de Samuel que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 11 em diante, ele fala exatamente isso. Deus não quer sacrifício, Ele quer coração transformado, Ele quer vida transformada. E como está escrito em Gálatas 6,15, não é? A circuncisão não é sacrifício, não é a marca exterior, mas uma vida transformada. E para se ter uma vida transformada, é só ter a consciência lavada pelo sacrifício de Jesus. Ok? Ficou claro? Então vamos ainda avançando. Então ele faz aqui uma alusão, lançando mão da Bíblia Sagrada, aqueles salmos, profetas, a lei, eles criam, e ele está aqui dando uma explicação usando a própria Bíblia. Usando a própria Bíblia. Ok? Então o Salmo 40 do versículo 6, 7 e 8 é citado para ilustrar o princípio de que nada vale o sacrifício de animais, mas como mediante a vontade de Deus, Cristo, no seu ofício, na encarnação, cumpriu os propósitos para redimir, para remir e para expiar. Então é importante ensinar aqui que você entenda que essas palavras, elas não foram citadas como se tivesse sido o profeta ou o salmista escritor. É como se o próprio Cristo estivesse escrevendo, ditas para Deus ao entrar no mundo. Isto é, quando Cristo assumiu sua missão, se encarnou para benefício do homem. Então esse salmo é citado, apropriado para tratar daquilo que estava lá na frente. É como se o próprio Cristo estivesse falando, olha, Senhor, quando eu entrei no mundo, ter entrado no mundo, que coisa mais perfeita. E tem ainda pessoas que duvidam da Bíblia. Duvidam da Bíblia. Estamos vivendo momentos, mais de 2.000 anos escritos sobre se colocar chip, colocar marca, está aí acontecendo e as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Os terremotos, a multiplicação do pecado, a permissividade com as coisas terríveis que ofendem a Deus, estão sendo aceitas pela sociedade, pasmem, pelas igrejas ditas cristãs. Então, sacrifício e oferta não quiseste. Então, se aponta para as ofertas cruentas de animais. Não quiseste. Ou seja, ele quer, aceita o quê? É o sacrifício perfeito de Jesus. Então Deus não quer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Agora Ele quer que vida transformada. Vamos ler uma passagem. É Gálatas, onde Paulo combate aqui os legalistas, no sentido de estarem querendo serem justificados com as obras da lei. E ele fala sobre isso. Gálatas, eu creio que seja 6,15. Eu creio que seja 6,15. A minha Bíblia está rasgando. Então, em Cristo Jesus, olha, em Cristo, nem a circuncisão, que era uma prática da lei, nem a incircuncisão tem valor algum. Olha, em Cristo, é a mesma coisa. Olha, é em Jesus, o sacrifício já foi feito. Em Cristo, não tem que circuncidar nada, não tem que matar animal, não tem que guardar sábado. Em Cristo, nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Você está em Cristo? Estar em Cristo não é ser perfeito, mas uma nova criatura. Quando está dito aqui que temos que ser uma nova criatura, é porque se eu digo que eu sou cristão, então eu sigo a Cristo. E se eu sigo a Cristo, eu tenho que andar como Ele andou. 1 João 2,6. Presta atenção, você que está me ouvindo agora. Principalmente aqueles que são tendenciosos ao liberalismo. Se eu digo que eu sou de Cristo, que eu tenho que andar como Ele andou. E tem várias passagens que falam sobre isso. Colossenses 2,6, 1 João 2,6, Gálatas 6,15. É ser uma nova criatura. Então não adianta, eu deixei de fumar, eu deixei de beber, pronto. Não. Mas você passou a ser uma nova criatura? Que tem muitas pessoas que não bebem, não fumam, não matam, não roubam e não se prostituem, mas é uma nova criatura, só passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então faça essas coisas e não se esqueça da mais importante. A mais importante é estar em Cristo Jesus e ser uma nova criatura. Que versículo, que passagem. Então, olha, eles estavam em dúvida. Não, vocês estão em dúvida? Então, deixa eu pegar a Bíblia. Vou mostrar a você pela Bíblia. Pela Bíblia. É por isso que eu fico chocado, para não usar outra expressão, quando chega um herege. Você conhece muito Bíblia. Você conhece muito... Ué. Tem que conhecer Bíblia e usar os versículos e aplicar os versículos como devem ser aplicados. Eu não posso pegar a Bíblia e abrir e dizer, mas é a palavra. Então eu vou dizer que Satanás, ao tentar Jesus, Jesus ia cair nessa armadilha. Se eu pegar a Bíblia aqui e abrir, vai e se enforca. O que eu vou fazer? Mas é a palavra. A palavra foi usada para enganar Jesus. Mal usada por Satanás. E o que Jesus disse? Olha, Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eita maravilha! Jesus não fez nada, não discutiu, não esbravejou. Não. A palavra foi usada. E com a palavra nós vencemos. Ela é uma espada do Espírito. Eita maravilha! A palavra é espada do Espírito. E tem gente que diz, não, palavra não. Palavra mata, essa historinha, né? Que tem. Então, aqui ele está dizendo que está escrito lá em Salmo, de 6 a 8, está falando sobre o Messias. Está falando sobre o Senhor. Isso é por demais maravilhoso. Ele está fazendo tudo isso para dizer para os cristãos hebreus, olha, não volte para os sacrifícios. O Senhor Jesus já cumpriu o sacrifício. Já cumpriu. Não precisa voltar. Não faça isso em nome de Jesus. No versículo número 8, depois de dizer isto acima, ele diz, sacrifícios e ofertas, holocaustos, pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, os quais se oferecem segundo a lei. Se oferece, não quiseste por quê? Não é que não aceitasse, só que cumpriu o seu papel. Quando chegou aquilo que é perfeito, acabou. Acabou. Então, se não vou fazer algo que não vai satisfazer a Deus, então eu não vou, eu deixo de fazer. Não vou fazer mais. É por isso que no versículo que se segue, o versículo 9, que vamos ler agora, está escrito assim: então acrescentou, olha o diálogo. Versículos, deixa eu ler, o 8 e o 9, ler novamente. Então, primeiro ele diz: tu não queres sacrifício ou ofertas de animais, e não te agradam oferta dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Mas por quê? Tinha um tempo de duração. Então Deus acabou com todos os antigos sacrifícios. Então, para os leitores da carta, a mensagem é clara. Eles não devem voltar atrás. Pois a antiga aliança, ou antiga religião, o judaísmo, não consegue o perdão de pecados e a salvação das pessoas. Vamos ler no início da carta, no capítulo 2, eu acho que é no capítulo 2, está escrito assim: não volte para trás. Portanto, capítulo 2, versículo 1. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não desviemos delas. Versículo 2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda violação, desobediência, recebeu justa retribuição, ou seja, não volte atrás. Então, esses versículos está dizendo para os leitores, esses versículos que nós acabamos de ler agora, e vamos concluir no versículo 9, está dizendo para os hebreus, para os leitores primários: não voltem aos sacrifícios. Se queres ser justificado com as obras da lei, sacrifício da graça, você tem descaído. Gálatas 5, 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Versículo 9, que acabamos que nós não lemos. Depois ele diz: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Isso é Jesus se referindo. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. Não é isso que está no versículo 9? E então acrescentou: aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Você percebe mais uma vez aqui que Jesus, já nas profecias, já o intuito era fazer a vontade, fazer a vontade. Versículo 7, a parte B, fazer a tua vontade. Versículo 9, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E fala: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Obediência. Obediência. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Remove. Então ele está falando profeticamente sobre o término do sistema de sacrifícios de animais do Antigo Testamento. É isso. Está fácil de entender, não está? Remove o primeiro e estabelece o segundo. Jesus, quando encarnado, quando veio ao mundo, assumiu os direitos de sua missão expiatória, vicária. O sumo sacerdote eterno, ele removeu os sacrifícios de animais. Ele está explicando para os seus conterrâneos hebreus que Deus não queria que continuasse mais. Então, estabelecendo aquilo que agrada e que Deus aceita a oferta de uma vontade obediente mediante o que foram conseguidos pelo sacrifício de Jesus. E pelo sacrifício de Jesus é que temos acesso a Deus. E é só Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Remove o primeiro. Então, ou seja, aboliu. As práticas da lei foram abolidas. Então ele estabelece o quê? Uma outra aliança. Olha, remove, tira, estabelece outra. Então nenhum sistema de sacrifícios, de ordenanças do primeiro pacto, ordenanças para perdão. É claro que nós temos os escritos, né, a criação do mundo, a santificação, família, comunhão, tudo isso, claro, a palavra de Deus nos ensina. Existem leis morais, éticas que são imutáveis, né, mesmo escritas no Antigo Testamento. Agora, aquelas que apontavam que Deus havia determinado que servisse de aio, de condutor até chegar a Cristo, se Cristo já chegou, então aquelas, pronto, não são mais necessárias. Versículo número 10. Está escrito assim: e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas do seu próprio corpo. De novo aqui, uma vez por todas. Porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados. Então, nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo. Então, isso aqui contrasta o versículo 4. Sangue de bodes, de animais, de touros, nada disso pode. Agora, somos santificados pela oferta do corpo do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então, ele está explicando. Versículo 11: todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Não podem tirar. Lembra-se? Cobria e tinha que fazer de novo. Agora, quando nós pecamos, aí nós entramos na carta de João, no capítulo 1, não é? Filhinhos, o bom é que não pequeis. Mas se pecares, aí, se ele não tivesse entendido o projeto bíblico, não é projeto de nenhuma denominação, não é porque tem igreja, não. Se não entendeu o projeto dele, pessoal, construção humana, que não salva, que não purifica, que não expia o pecado. Então, se João não tivesse entendido, qual seria? Olha, filhinhos, o bom é que não pequeis. Mas quando pecares, dá três pulinhos aqui, faz isso aqui, reza isso aqui, faz isso aqui. Não. Se pecares, mata um bode, mata um novilho, faz isso. Não, se pecares, nós temos um advogado, o justo. Vamos ler essa passagem. Você perceba a coerência de Deus, perfeito. Vamos lá. Esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Olha, se nós ouvimos de Deus, nós anunciamos o que? A mensagem de Deus. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos na luz, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se eu disser que eu estou em Jesus, mas eu estou em treva, mentindo, pecando, no meio do pecado, ira, querendo matar, roubar, opa, sou mentiroso, não praticamos a verdade. 7. Mas, se nós andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sacrifício de Jesus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E escrito está também: o bom, filhinhos, é que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus. Filhinhos, nós somos de Deus. Então eu tenho que me arrepender, confessar o pecado em nome de Jesus. Eu não tenho que fazer mais sacrifício. Eu tenho que me arrepender, me converter e deixar o pecado. É mudança de mente. Mudança de mente. Ok? Ficou claro que o sistema do Senhor estava sendo introduzido com algumas dificuldades, principalmente para os hebreus, que eles não entendiam, queriam fazer sacrifícios de animais. Não. Deus é fiel. Temos um advogado. Temos um sumo sacerdote que não precisa mais sacrifício de animais, que ele fez isso uma vez por todas. Então ele está dizendo, não precisa de mais sacrifícios. Não precisa mais. Ele fez isso de uma vez por todas, ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados e depois assentou-se à destra, versículo 12, assentou-se à direita de Deus. Para sempre. Então, para que eles entendessem, não voltassem atrás e nós também tirássemos lições e aplicássemos para os nossos dias, para que nenhuma denominação, nenhum guru evangélico, nenhum bruxo, nenhum apóstolo contemporâneo extra-bíblico queira usurpar, roubar aquilo que o Senhor Jesus fez de uma vez por todas. Isso é importante a gente frisar, viu? O versículo 12 fala sobre isso. Então, esse versículo 12, olha, mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Então, ele repete a ideia central de Hebreus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, um sacrifício que foi oferecido e aceito uma vez por todas. Vamos ler 1:3, eu acho que é isso. 1:3, o Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, mais uma vez aqui, é a ideia central. Jesus, que pelo seu sacrifício perdoa, é sumo sacerdote, através dele a nova aliança, ele está à destra do Pai interceder por nós, ok? Único, para sempre, não tem outro. Por isso que nós rejeitamos todas as outras artimanhas, as invencionices, né, como diz o pastor Mário Souza, os besteirol teológico de tantos que querem ofuscar o sacrifício de Jesus. Versículo 13. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Versículo 13 e versículo 14. 13 e 14. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim como o sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Com um só sacrifício. Então ele fez com que os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes judeus não podiam fazer, isto é, conseguir o perdão de pecados. Mas o que o Senhor Jesus fez, conseguiu, expiou, foi aceito por Deus, foi aceito, aperfeiçoou aperfeiçoou. Quantos estão sendo purificados? Então aqui traz um entendimento que é um processo contínuo de santificação. Então esse processo que nós estamos vivendo aqui na Terra, de santificação, para nos tornar a imagem moral do Senhor Jesus. Então, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Aperfeiçoará até a volta do Senhor Jesus. Aqueles que estão sendo santificados. Porque sem ela, se eu disser que eu estou em Jesus, mas não estou sendo santificado, eu não verei a Deus. Isso é recorrente na Bíblia Sagrada. Ok? Isso é recorrente. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Vamos chegar lá. Tem uma passagem lá no livro da Revelação, Apocalipse 22, 11. Aquele que é santo, seja santo ainda. Faça, tenha santificação. Aquele que é impuro, continue impuro. Aquele que é sujo, continue sujo. Mas nós que fomos chamados, avançamos para a santificação e para a salvação de nossas almas. Então, a eternidade inteira está esperando para aqueles que se santificam, que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Se você pregar 1 Tessalonicenses 4, 3, vai encontrar a mesma coisa. Deus não chamou para a impureza, mas para a santificação. É necessário, não é opcional. Não, você é santo, é opcional a santificação. Não, eu posso andar... Não, a santificação, ela é sine qua non. Sem ela, nós não veremos a Deus. Está escrito. E porque está escrito, nós cremos. E com todas as nossas limitações, procuramos avançar. Versículo 15. Aí já é um diálogo, né? Uma passagem onde também dá explicações. Versículo 15. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro, o Espírito Santo diz, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com que o povo de Israel tenha essa aliança. Aí ele já faz, ele remete ao quê? As palavras do profeta Jeremias. Olha como é que é fantástico isso. Olha, ele está ensinando um povo que conhece a Bíblia. Então, se eles dão crédito à Bíblia, então eles têm que usar a Bíblia, igual Paulo fez. Paulo, ele estava sendo acusado de mudar, de ir contra a lei de Moisés, mas Paulo, inteligentemente, sabiamente, quando ele dá o seu testemunho, lá em Atos capítulo 26, o versículo número 22, olha o que, que Paulo diz. Mas alcançando o socorro de Deus, até hoje permaneço, ou seja, Deus está me socorrendo, eu estou vivo até hoje. Dando testemunho, ou seja, pregando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, ou seja, que Jesus viria. Ou seja, eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo, que Moisés, falando sobre o Pentateuco, os profetas, não é? E também os que escreveram os Salmos, fazendo nada além. E ele aqui, mais uma vez, para validar, para que eles entendessem, ele lança a mão, mais uma vez, de uma passagem escrita no livro do profeta Jeremias, onde está escrito, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, porei as minhas leis no seu coração e na mente deles as escreverei. Depois ele diz ainda, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Se os pecados foram tirados, eu não tenho mais que fazer sacrifício, porque Jesus já está à destra do Pai, o sumo sacerdote eterno. É só eu, quando eu pecar. O bom é que não pequei, mas quando eu pecar, temos o advogado. Está junto ao Pai. Quando eu me arrependo, reconheço peço perdão, deixo, alcanço misericórdia. Aquele que confessa, se converte e deixa, alcança misericórdia. Não é só confessar. Nós temos várias passagens no Antigo Testamento onde as pessoas confessaram os pecados, mas não deixaram os pecados. E foram derrotados, foram para o inferno por isso. Agora, quando nós confessamos e deixamos, aí temos a bênção de Deus. Aí nós temos a bênção de Deus. Eu queria terminar por aqui, porque agora a partir do versículo 19 já entra um outro contexto, que é um encorajamento que as pessoas devem ter para perseverar. Ele está falando aqui, é claro, para os cristãos hebreus, mas é completamente aplicável para a minha vida e para a sua vida. Um encorajamento, ou seja, uma exortação para que eles perseverem na nova aliança, no novo pacto, na salvação em Jesus. E você também, igreja, persevere na aliança, como está escrito no versículo 36, necessitar de perseverança para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Promessa de Deus. Não é do homem, não. Promessa de Deus. Não é do homem. Senhor Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. Obrigado, Senhor, por entender. Teu Santo Espírito conosco está nos ensinando a cada instante, descortinando os nossos olhos. De maneira muito clara, objetiva, estamos entendendo o porquê que a carta foi escrita e porquê que chegou até nós, para que nós possamos também perseverar. E nós não sejamos enganados hoje, nem voltando aos primeiros acordos, à primeira aliança, primeiro pacto, aos sacrifícios, à lei, porque quem quer ser justificado pelas obras da lei da graça tem descaído, e não a nova lei, ou seja, a nova lei que quer sobrepujar a única aliança que está em vigor, que é a aliança do sacrifício de Jesus, do pacto no seu sangue. E quantas pessoas estão querendo roubar, querendo colocar um outro pacto, mas em nome de Jesus nós rejeitamos, recebemos a nossa bênção.